Estamos gravando, meus queridos.
Aí sim. Aí sim.
Fazendo a festa. Oh, isso aí, meus amigos.
Que felicidade.
Ah. Pô, velho, ó. Sejam bem-vindos, né, ao Mochileiros da Galáxia Perdida, o seu podcast semanal sobre ciências ocultas e assuntos aleatórios. E hoje, meu amigo, vamos continuar finalmente o diabo desse especial aqui de Harry Potter. E ó. A gente vai fazer os três agora. Hoje é a Ordem da Fênix. Vamos fazer logo depois o Enigma do Príncipe e as duas partes, né, das Relíquias da Morte. Vai ser um podcast só para os dois filmes, né, parte 1 e parte 2. Porque é uma história só, né, velho? É uma história só, então
verdade.
Não precisa dividir.
Isso é verdade. É.
Literalmente, né? Mas assim... Vamos embora falar do filme, que a gente tem muita coisa pra falar sobre. E...
Vamos embora.
Toca a carroça.
Lá.
Pronto, beleza, meus filhos. 2007, né? Esse foi um filme que ele foi... muito alto, cara. Ele foi muito alto. Eu considero, assim, um dos melhores. Pedro falou, né, anteriormente no programa do Cálice do Fogo, que era o favorito dele, né? E ele reviu hoje. E aí, Pedro, como é que foi rever o filme?
Cara, o filme, ele se passa rápido, pô, que você nem percebe, pô. É bom, eu botei, né, pra assistir aqui e sentei, velho, quando, tipo... vai acontecendo as coisas na história, quando você vê o filme tá acabando. Rapaz, eu revi. Pra mim, continua sendo meu predileto ainda. E... eu notei algumas peculiaridades nele que eu não tinha reparado ainda, tá ligado?
Olha só.
Coisa que eu não tinha reparado. É... como vocês sabem, eu sou burro, né? Então eu não reparo nas coisas. Demoro pra reparar nas coisas.
É um doido.
Olha, pô.
Eu demoro pra reparar nas coisas.
Só uma questão. Vocês se lembram que a gente foi pro cinema assistir esse filme, né?
Sim, a gente foi pro cinema assistir esse filme.
Eu tava também. Assistindo.
Estava, claro.
Tava, pô. Tava.
Tava, sim. Aí foi pra o Cine Royal, né?
Cine Royal.
Cine Royal. A gente foi assistir esse filme aí, pô, 2007.
E ele não é um dos filmes mais longos, né? Tipo assim, ele é 2 horas e 18, só, né, direção David Yates. A partir daqui, meu velho, é só David Yates. Eu não vou nem falar mais o nome de diretor, que vocês já sabem.
É
só David Yates. Daqui pra frente, Daniel Radcliffe como Harry Potter, Rupert Grint como Ron, Emma Watson como Hermione, volta aí, e volta o grande elenco também. Né? No livro, esse é que eu considero o livro mais importante da saga inteira. Tá, ele fecha todo o arco do herói do Harry. E o filme, ele consegue fazer isso também. Então, tipo assim, desde o começo, pro Harry se entender como bruxo, quem ele é na sociedade de bruxa, os amigos que ele junta, né, os amigos que vão ficar com ele, os amigos que vão ter dificuldade para ajudar ele e os que não vão ficar... a gente já descobre aqui nesse filme. Então, quando ele fecha, assim como no livro, você já sabe com quem o Harry pode contar, com quem ele não pode contar e o que vai acontecer a partir de agora. Até porque livro, aqui ele fecha esse arco do Harry para a grande conclusão, né, que é o último, Relíquias da Morte. E tanto é porque entre esse filme e a conclusão, a gente tem o Enigma do Príncipe, né, que é o próximo que a gente vai falar. Que muda no filme, mas no livro é a história do Voldemort, né? A gente vai entender quem é o vilão. Então, no caso do primeiro filme, do primeiro livro até o quinto, a gente entende quem é o Harry e quem rodeia o Harry. No sexto livro, a gente descobre quem é o Voldemort e quem rodeia ele. E no sétimo, a gente tem a grande conclusão. E eu acho que esse filme, ele é o alto da saga, vou ver. É o alto da saga.
Pra mim também. Ele é o ponto mais alto da saga.
Tem a
gente vê aí. Pode falar.
tem a personagem mais desgraçada da série toda, chamada Dolores Umbridge, meu velho. Eita, que mulher insuportável, velho.
E boa, né, velho? E boa, né?
Ela é
bichada. É, falando de uma forma mais, um pouco mais técnica, né? Em relação ao filme, aí como ele tinha falado, a gente aí tá no ápice da saga, né? Desse Roda da Fênix. Uhum. Depois dá uma caída, né? No filme posterior, né? E depois a gente tem como se fosse uma conclusão, dá uma subida, mas não uma subida equivalente à Ordem da Fênix, né? Ele dá uma subida, mas se mantém linear, né? Depois, né? Mas a Ordem da Fênix, pra mim, realmente é o filme mais alto aí da franquia, com certeza.
A gente abre e fecha muitas portas, né? Por exemplo, a gente tem a adição de personagens como a Luna, né?
Luna, uma isso das aí.
Mais queridas de todas.
Filho Suprema Luna.
É, que a galera ama. A gente tem, por exemplo, uma vilã que é muito marcante, né? Que é a própria Dolores, aí que o Pedro comentou, que é vivido pela Imelda Staunton, que é uma atriz, velho. Nossa, que atriz incrível, cara. É
e
impossível.
Tem também a...
Ah, pode ir.
E tem também a bela atriz da Strange, né? Helena Bonham Carter, né?
Isso.
Que ali...
Isso aí é verdade.
Que a
essa
gente,
personagem
a
gente tá... aí, ela chegou chegando, velho.
A gente tá num clima, assim, meio tenso, né, na situação. Porque o que tá acontecendo no filme é que o Harry, ele é atacado, né, por um dementador junto com o Duda, no mundo real. Sim. O Harry usa um feitiço do patrono pra poder salvar a vida do Duda. E claro que a magia...
Que todo mundo sabe que expecto patrono, traduzido para o português, é sangue de Jesus tem poder, né?
É. Aí, claro que o Ministério da Magia descobre, né, que ele estudou isso aí, e ele é julgado para poder ser expulso de Hogwarts por ter cometido essa infração, né? E o Dumbledore,
sim,
a defender o Harry, claro, ele consegue fazer com que o Harry não seja expulso e que fique sobre a orientação dele na escola. E é nessa situação toda que o Dumbledore vai escolher ignorar Harry, né, durante o ano todo, porque ele acha que o Harry está muito perto dele, é um perigo. E dentro disso aí vai chegar a Dolores Umbridge, que é do Ministério da Magia, e ela está lá para assumir o cargo de liderança, consequentemente direção do colégio inteiro, e vai causar muita merda aí, né? E ainda tem a situação da relação do Harry com os alunos, porque no filme anterior o Voldemort volta e tem um confronto com o Harry, né? E aqui, né, ninguém acredita. Né? Então o planeta diário, o profeta diário tá inventando mentiras, dizendo que o Harry tá inventando aquilo ali, né? Porque... acabando culpando um pouco ele pela morte do Cedrico também. E fica nesse clima aí de o Harry tá mentindo. Então é um ano bem complicado pro nosso rapazolo aí, né?
É, pro nosso pequeno mancebo de cara de
rapaz. Olha, tem um ponto interessante aí que eu gostaria de até comentar com vocês também. É, logo no início, quando tu relatou aí, a gente vê que o Ministro da Magia já está sentindo já a pressão, né, da volta do Lorde das Trevas, né? Ele está tendo muita influência ali, né? Ele está sendo muito influenciado, né, com relação ao próprio Lúcio Malfoy. A gente vê isso anteriormente na reunião, né, que eles vão ter lá do julgamento, né, e tal, tudo mais. Eles tentaram fazer de tudo para que pudesse expulsar o cara da escola, né, para que ele pudesse... não dá continuidade os estudos e tal, tudo mais. E ali já estava já definido que ele seria meio que punido, né? Com isso. Né? Mas só que aí a gente vê a genialidade de Dumbledore, né? Como é que ele é um cara muito, muito safo, né? Tal, o cara realmente é gênio, né? Aí, e também com a ajuda de pessoas ali que não apoiam aquilo que estava acontecendo aquele movimento político ali, né? Não tava acontecendo. As tramóias, as safadezas estavam acontecendo naquele momento ali, né? Aí o ministro da magia ficou, poxa, realmente, aqui eu vou ter que absorver o cara, né?
Aqui também a gente descobre o quanto o Harry, eu gosto bastante de como ele desenvolve o Harry. A gente até conversou isso ontem, né? Antes desse dia de gravação aqui, né, no caso, que a gente tava falando até com o Victor, né, presente, sobre uma situação que eu ouvi falar, que a turma acha que a J.K. Rowling usa muito Deus Ex Machina nas histórias dela, e eu não concordo com isso. Né? Eu acho que a galera não sabe, não consegue entender muito bem que ela sempre apresenta a fórmula do problema antes de apresentar o próprio problema, e ela trabalha com aquilo ali. A própria Agatha Christie,
uhum,
faz isso aí.
A prova que não usa Deus Ex Machina é quando Harry estava falando na primeira reunião da Armada de Dumbledore. Que a turma diz, não, você é bom, não sei o que. Ele, não, pô. Na maioria das vezes eu nem sabia o que fazer e eu tive, foi muita sorte. Tá ligado? Prova que...
Mas é exatamente aí que ele se destaca. Porque, assim, o Harry, ele é um cara que ele é muito prodígio em tudo que ele faz. Ele é um cara muito bom. Ele consegue fazer essa coisa. Por exemplo, ele soltou um patrono corpóreo completo no terceiro ano dele. Então, assim, ele
sim,
é um
cara verdade.
Que se destaca muito, tanto é que ele se torna um grande Auror, né, no futuro dele. Um grande fazedor, vamos fazer, fazedor, um grande bruxeiro, né? Ele se torna literalmente um Witcher fodão, né? E, tipo assim, ele, essa pegada que ele pega e ele junta o pessoal nessa armada de Dumbledore, né, que é a versão atual da Ordem da Fênix, né? Porque antes os bruxos poderosos lá tinham uma Ordem da Fênix, né, que era liderada pelo Dumbledore, e o Harry cria a Armada de Dumbledore para poder treinar o pessoal contra o Voldemort, para poder se preparar, né, para os Comissários da Morte e tudo que tá vindo.
A gente também dá para perceber a inocência, mas sim que eles são pessoas que não têm experiência, né? Com relação a malícia.
A magia, né, magia em combate.
Não, a malícia mesmo. Porque, exemplo, tava na cara que, tipo, eles estavam fazendo um negócio escondido e colocaram uma mensagem, tipo, uma frase colocando a Armada de Dumbledore. Automaticamente ele tá, tipo, colocando a culpa, né? Ó, quem fez isso aqui foi o próprio Dumbledore. Ele mandou fazer isso aqui. E eles estavam em presença ali da Dolores, né? Que é, tipo, desconfiar, não se amostra, né? Pra tudo. Então, eles estavam investigando, e chegou o momento que caiu. A casa caiu, né? A casa caiu. Então, foi diretamente, Armada de Dumbledore.
Eu também vejo como inocência, porque realmente foi. Né? Eles botaram... Ele escolheu o nome em homenagem ao Dumbledore, mas, tipo, quando a casa cai, fio. eles são proibidos de. Esse ano aí, eles são proibidos de usar magia, né? Nas aulas. Então, a Dolores tá bem rígida nisso aí, proibindo até os caras de dar uns pega, né? Nos corredores. Não pode.
Justamente.
Ninguém precisa fazer arte das trevas, defesa contra as artes das trevas, porque não tem trevas, né? Não tem ninguém do mal. Então,
não vai fazer nada. Não existe.
Aí, com esse medo, o Harry pensa, e assim, essa é uma parte legal, porque a gente conhece pelo menos um pouco dos outros alunos, né? Também é quando a Gina ali já começa a se aproximar do Harry, né? A gente tem toda aquela situação dele entre a Cho sendo resolvida.
Que... Tem um ponto aí sobre Gina que tem que falar, viu? A pirraia não brinca não, pô. Tá ligado? A turma tá lá no bonequinho lá, já no final lá. Todo mundo, espelhamos, estupore, não sei o que lá. O boneco vem pro lado dela, ela dá um reducto no boneco, que estoura o boneco vira pó, velho.
Minha
filha, pra que Gina, isso, minha querida?
Gina, ela é muito... Além dela ser... Ela vira... Ela sai carreira no quadribol, né? No futuro dela.
É, Ela vira quadribolista.
Ela vira uma grande campeã de quadribol. E assim, uma das coisas que sempre fala nos livros, assim, que ela se destaca muito, é na azaração. Ela é muito boa de azaração. Então, assim, ela é uma bruxa. Ela é uma bruxa muito habilidosa, cara. Assim como a mãe, né? Porque a própria Molly.
Molly é suprema.
É muito. É legal. Eu gosto dessa interação, véio, que tem entre os personagens desse filme. O Hermione, o Rony, né? O Rony volta com seu carinho, que, ó, repetindo, né? O Rupert Grint, ele é fenomenal.
Dos três, ele é o melhor.
É, como
Rony, ele é diferenciado, né?
Ele é impecável. E aqui, ele tá ótimo, velho. Todo mundo ali na sua harmonia. E tem a galera ali que não acredita muito no Harry, né? Quer chegar, né?
E que o Ron sempre sai em defesa, tá ligado?
Sim. É, que também eu acredito que. Porque é o seguinte, eles pegaram. Eles primeiro manipularam os governantes, né? Depois os governantes manipularam a mídia, né? O profeta diário e tal, tudo mais. E quem acredita na mídia acabar também, tipo, poxa, vou ficar em dúvida aqui, né? Putz, isso aí tá errado, é meio estranho. Isso aí, pô, será que Cedrico Diggory realmente faleceu? Será que ele realmente foi morto pelo Lorde das Trevas e tal, tudo mais? Ninguém viu.
Porque a notícia da mídia é que ele morreu num acidente, né?
A princípio, né, o que foi informado é que o Lorde das Trevas voltou e tal, tudo mais, porque Harry falou. Mas só que ninguém viu. Né? E eles já estavam recebendo já a influência negativa, né? O governo tava com medo, né? Tipo, o Ministério da Magia tava com medo. Pô, se isso aí vazar, a gente tá ferrado, né?
Porque, aí, na verdade, tipo, só quem vê aquela treta lá da turma lá é só Harry, só ele tava naquele cemitério, né?
Isso, só quem tava lá foi Harry, Rabicho e Voldemort. E Cedrico morto, né?
Rabicho, mate o outro.
Cedrico sobrevivido, pô. Ninguém tinha negado, tá? A volta tu me acredita.
Justo. Aí, tipo, o cara já, tipo, no portal e tal, já cai já duro, seco no chão, tá ligado? Morto. Então não tem o que falar, tá ligado?
Até lembrando que essa é uma questão que não é muito trabalhada nos filmes, né? Que é essa questão da política, né? Da política que existe
não só no
mundo bruxo, mas entre o mundo dos trouxas e o mundo dos bruxos, né? Porque os ministros, tanto do mundo trouxa quanto do mundo bruxo, eles conversam, eles são amigos, eles fazem reunião. Eles
conhecem, né?
Que o Fudge até diz, pô, quando o Lorde das Trevas voltou, eu já fui comunicado ao quando, né, quando o pai de Ron é atacado por Nagini. Ele não diz, pô, eu já entrei em contato com o ministro trouxa, tá ligado?
Sim. Mas só que isso aí é no filme depois, né?
Não, nesse aqui, no Ordem da Fênix.
É verdade.
Porque o Voldemort, não, né? ele coloca essa mensagem na Medieval, que é exatamente pra ele ir, né, atrás do Sr. Weasley. Pra ele ficar naquela, né? Que isso. A galera consegue impedir o Harry, né? Aí depois ele usa a mesma coisa, só que com o Sirius. Aí já sabe.
Isso. Mexer com o Sirius é meio complicado.
Com o meu padrinho, pô, tá doido, pô.
Mas é interessante essa pegada aí do. Então, eles também mostraram os centauros, né? Tipo, de forma mais. Mas interessante agora, porque foi mostrado o centauro no primeiro filme. É muito fraco, né? O centauro daquele primeiro filme, né? É bem fraquinho mesmo. É um CGI bem fraco, né? Mas já o centauro desse filme agora, né? O gigante também, né? Tal, tudo mais, que também é mostrado, ficou bem melhor, né? Do que a gente vê, dá pra ver a evolução, né?
Sim. Tipo, mil vezes melhor. Mil vezes que evoluiu bastante.
Dá pra ver uma boa evolução. Isso aí, Tem tudo, né? Tem tudo mesmo.
Tem a, é. Tem, nesse filme também tem a aparição de... Acho que é nesse filme, é de Ninfadora, né? A professora Tonks, né?
A galera da Ordem da Fênix, eles aparecem aí, né? Porque
naquele
começo lá que eles estão na casa, né?
Na hora do resgate.
Tem uma reunião, que até a reunião que o Sirius pede pro Harry ficar, ele... Diz que quer lutar tal, e tal, e a Molly, né? A galera fica tirando o Harry de escanteio, porque sabe que o bicho pega.
Molly é a mãezona, né? É foda, né?
E também é muito massa, né? Quando a gente vê, quando eles estão chegando na casa dos Black, né? Aí, tipo, é um prédio, mas só que o cara pega, vamos aqui...
É um prédio dentro do prédio, pô.
Vê só que loucura, bicho. Eu vou... abrir a porta da casa aqui, né? Tipo, aí começa lá.
Eles chamam de Largo Grimaldi, né? Largo Grimaldi, não é uma coisa assim, né?
Mas eu não me lembro.
Eu acho que é isso.
Eu sinceramente não me lembro. A gente é apresentado a um monstro, né?
Monstro? É isso mesmo. É Largo Grimaldi número 12. É a antiga casa dos Black, que é usado como sede da Ordem da Fênix.
Isso.
Aí a gente conhece o monstro, né, que é um elfo muito importante, né, pra história, principalmente massa, a conclusão dela. Um elfo doméstico ali, bem importante pra história. É legal. A Ordem da Fênix em si é uma parada muito legal, né, cara? Porque a Ordem da Fênix foi um mini exército criado pelo Dumbledore para combater a Segunda Guerra Bruxa, né? Feita pelo Voldemort. E ali só tinha os cão.
É verdade.
Professor Moody, Sirius, Ninfadora, Lupin, Chacabolt, Molly, só os fraquinhos.
Esse checkpoint aí, ele só vira o Ministro da Magia, viu? Depois... Hoje é a Hermione.
Isso seria a Hermione.
É, a Hermione que tá aqui hoje.
Que ele estava na formação original, né? Ele estava na. Acho que só não tinha ali Ninfadora. Eu acho que só ela. Que não estava ali na Ordem da Fênix original, né?
É, só Ninfadora. Ninfadora tá não. Quando você vê a foto, ela não tá não na foto. Ou então era ela que estava tirando a foto.
Pode ser.
Pode ter virado alguém, né?
Justamente. Ela era apenas uma criança, sei lá.
Vê logo a pegada de ar quando o professor Olho Tonto chama ela de Ninfadora. Ela fica logo de cabelo vermelho. Não me chama de Ninfadora. Tá ligado?
Na hora do jantar lá, tal, tudo mais, que ela faz as, tipo...
Fica mudando o rosto, aquele animal.
Fica mudando o
brincando com o pessoal.
Né? Isso aí é muito legal, pô, muito massa.
Outra atriz também.
É uma passagem de boca. É uma passagem boa.
Muito boa. Muito boa.
É legal. E combina com o Lupin, né? É um casal.
E da Lufa-Lufa, né? Ela é da Lufa-Lufa.
Ela é Lufa-Lufa.
Vê que ela é meio maluca, pô. Da Lufa-Lufa, a galera é meio maluca.
De boa. Mas assim, o filme, ele pra mim, cara. Ele é uma ladeira, né? É só subindo, velho. Ela sobe, sobe, ele sobe, sobe, sobe. E ele termina muito, muito bem, né? Mas, assim, o auge dele, do meu favorito, a parte favorita do filme pra mim, é o Ministério da Magia e todo aquele combate que tem. Porque a gente já tem uma ideia do que é um verdadeiro combate bruxo com todo mundo ali reunido. Né? E todo mundo brilhando, né? Todo mundo na sua situação ali, brilhando.
Muito bem, Thiago!
Eu gosto mais dessa batalha, inclusive no filme. Eu acho ela no livro um pouco fraca. Acontece pouca coisa. Até porque a gente tá vendo só a perspectiva, né? Só o ponto de vista do Harry. E acaba sendo mais fraco, assim. Tem a parte no livro que o Dumbledore chega, né? Quando o Dumbledore chega no filme, eu acho bem mais marcante, né? Porque no livro,
sim, sim.
Ele chega no Coliseu, né, naquela situação que eles estão num pequeno coliseu, né, que é onde o Sirius...
Onde tem o portal, né?
O portal. Isso. O Dumbledore, ele chega ali, né, e ele chega, tipo, derrubando o pessoal, né, dando prejuízo total, derrubando. Aí ele chega com um chicote, né, a varinha fazendo de chicote e dando rasteira no povo, né, derrubando o povo.
E aí?
No filme, ele já chega mais naquela pressão, né, porque quando a Bellatrix mata o Sirius, né, que tá naquele combate todo... Que tá o Sirius, que é uma cena que eu acho massa também, cara. Que é o Sirius e o Harry contra o...
Lúcio e outro cara aí. Opa,
né? Que você percebe que o Sirius chama o Harry de Tiago.
É, muito bem, Tiago. É, aí quando o Harry dá os pele-armos o jeito que Sirius desarma, ele desarma... Como é o nome dele agora? Malfoy. Lúcio, aquele girinho que ele dá na varinha. Tira, ele ficou muito bonito, velho.
É, mas... Também a gente tem que perceber que o Lúcio ali, ele tá cancelando, ele tá batendo com as duas mãos, viu? Ele tá cancelando com a varinha, atacando e cancelando com um bastão, pô.
É.
No filme, né? Pelo menos no filme, ele tá fazendo isso, né?
É por isso que Harry tira um e Sirius tira outra, pô.
É. Depois que o... Que a Bellatrix mata o Sirius.
Ah, né? É uma cena top, né?
E ela que é uma cena. Vai atrás da Bellatrix, né? Que cena, ele usa a maldição imperdoável nela, né? Que é o Crucius.
É.
Quando o Voldemort aparece ali, é invocado ali pra poder fazer a mente do Harry, pra tentar fazer ele matar ela, né? Quando o Dumbledore chega nessa cena no filme, eu acho mais impactante, cara.
A cena é arrepiante.
Ele chega, né? Ele vem na lareira, né? No pó de flu,
ele aí, chega cara, andando, né?
Aí ele fala, não devia ter vindo aqui essa noite, Tom. Os aurores já estão chegando. Eita! Aí o Voldemort... E você já estará morto quando ele chegar. Eita! Aí começa o cacete.
E a dublagem... E a dublagem de... Luiz Carlos Pessi, né?
Muito bom.
E você... Ele já estará morto.
Tanto a dele quanto a do próprio...
do caramba.
Também, né? Que essa batalha, ela é incrível.
É uma batalha incrível. Vê se vocês concordam comigo. Nessa batalha aí, Dumbledore só não fulminou Voldemort aí, porque, tipo, Dumbledore ficou o tempo todo lutando, protegendo Harry, tá ligado? Que tem hora que Voldemort fica cavalinho lá com o Harry, só pro lado dele, jogando o raio pra Harry e Dumbledore protegendo, tá ligado?
Claro.
E depois quando ele prende ele Voldemort naquela esfera de água, aí vem a essa puta desse Harry Potter pra cima, e Dumbledore quando tira ele de perto, é a brecha que o Voldemort quer pra tirar, sair do encantamento.
O nome desse capítulo no livro, Pedro, é
Aquele
que ele sempre temeu.
É.
E aí, tu saca?
Eu não estou se referindo a Voldemort, ele tá se referindo ao próprio Dumbledore. Porque o Voldemort, ele sabe que não tem condição. Dumbledore é muito poderoso, pô.
Ele é muito extremamente poderoso. E é porque tava velho, isso. Assim, eu não tiro. A gente não pode tirar a genialidade do Voldemort, do vilão.
Tá, né? Ele é bom também. Tipo,
enquanto ele tava disputando aqui a magia com Dumbledore, ele tava atacando o Harry aqui do lado. Que Harry teve que tirar um monte de 20 ali pra nenhum raio pegar nele.
Que pra mim é uma escolha assim meio. Fácil do filme, né? Que é tudo priori incantate, né? Tipo assim, quando dois inimigos, um solta magia no outro, aí cria o fiozinho, né? Cria o priori incantate, né? Que é uma parada rara de acontecer, difícil de acontecer, mas acontece o tempo todo. Só basta você ser... É louco. Porque assim, o que acontece? Tem a profecia, né? A Sibylla Trelawney, a professora, ela teve uma profecia sobre quem iria matar o Voldemort. E Voldemort, ele quer essa profecia.
Amor.
Pra saber quem é que ele precisa matar.
É.
Então, assim, ele vai atrás do Harry, né? Ele atrai o Harry, na verdade, para o Ministério da Magia, onde está essa profecia, que é uma sala cheia de profecias que o pessoal pega e coloca numa bola de cristal. E ele usa o Sirius, né, induzindo na mente do Harry que o Sirius está em perigo para ele poder ir lá salvar o Sirius.
Pega. Porque só quem pode pegar a profecia, de quem aquela profecia fala, né?
Não, ele não é que ele precisa, mas tipo assim, ele precisa saber qual é a profecia, né?
Tanto é que não, então,
ele chega na então, sala e ele,
não, ele usa não. Ele vai até lá o coisa, o não, corredor.
Você não lembra que ele, quando ele chega, aí ele fala, como é que a gente vai achar? Aí ele pega e ele fala, aqui é a profecia. Aí a Hermione fala, não vai funcionar.
Hã? Isso.
É, porque tipo assim, não. Precisa saber exatamente qual é e onde ela tá pra tu poder dar um áquio. Então, tipo assim, não funcionaria. Aí ele fica naquela, né? Pô, vai ter que procurar uma por uma aqui, pô. É impossível.
Mas na visão que ele tem de Dumbledore, ele vê, pô, se não me engano, é a prateleira 97.
Sim, ele vê.
Aí ele diz que, tipo, ele usa o áquio, depois quando ele encontra, deveria estar aqui. Ele vai e acha. Ele tá. Essa profecia, ela só pode ser retirada porque se refere à profecia, né? Como a profecia se refere a Harry Potter, ele pode pegar a profecia, tá ligado? Da estante lá. Ele fala isso no filme.
Sim, por mas que, só que...
Por isso que Voldemort queria que ele pegasse.
Mas só que Lúcio, posteriormente, ele não pede a profecia, pô?
Não, é porque então, ele já tinha pego.
Ele já tinha pego da prateleira.
Não, assim, é verdade.
É isso mesmo, só a pessoa pode pegar, pô. Aí depois que ele retira... Aí.
A pessoa pode ter acesso,
aí né? Aí ele vem pra pegar. Que é uma cena boa também, viu? Quando ele vem, né? E o Harry tá lá, Harry e Hermione, né? Aí ele. O Lúcio chega com a Bellatrix, né? Aí a Bellatrix fica só atrás dele, assim, né? Só olhando. Aí quando a Bellatrix dá um áquio, aí o Harry, protego! Ela. Você sabe brincar! São preparados aqui, Kenga. Vem-se embora.
Cuidado não, pra não levar um.
Que é outra hora também que Gina exagera, viu? Todo mundo só coisa, ela chega no reducto, estressada de profecia, pô.
Dá um reducto que derruba as prateleiras tudo, bicho.
Do nada, né? Do nada.
É, pô, ela é... Eu acho que, tipo, ela aprendeu o feitiço, só falou, usar isso agora, meu velho.
É, nesse... Tem um cara, tem um vilão, eu não lembro como é o nome dele, cara, que é aquele... Mano, eu não vou lembrar o nome desse personagem agora não, velho. Que ele é um dos caras do Ministério, né? Que ele tá atrás do pessoal, né? Tal. Inclusive é aquele cara que no último filme o pessoal usa uma magia, joga um monte de jornal em cima dele, ele sai tirando e tal. Ó. No livro tem uma cena muito massa desse cara que... Ele tá na sala, aí o pessoal tem uma confusão com ele, né? Aí alguém dá um pretífico estotado nele, ele cai duro no chão, aí o pessoal sai da sala fugindo. Quando eles olham pra trás, ele já tá saindo da sala atrás do pessoal.
Tô e aí?
Ah, eu tô ligado que personagem é esse.
Mano, esse personagem, ele... Essa cena seria muito overpower, pô. Ia ser aquela cena pra você olhar e dizer, vixe, se esse
como
cara
é que
pegar...
Isso aconteceu, né?
É, se esse cara pegar... Mata. É morte, viu? Dá não.
E aí? Pressão do caramba, pô. Pressão do caramba.
É um personagem que é... Que é bem forte, cara. Que é bem forte mesmo.
É.
Mas assim, eu gosto muito nessa... eu gosto muito da Bellatrix, né? Bellatrix, ela... Putz, aí. Ela dá assim, deixa o filme muito mais sombrio, né? Tipo, ela tem aquele ar de maldade, né? Tal, tudo mais. Porque tem as risadas de bruxa, né? Porque ela
ri, pô.
É como se fosse realmente uma... Como é que tem
aquela bruxa clássica? Né? Risada de bruxa.
Isso, tem tanto... aquela risada de bruxa clássica.
É, porque tanto a risada da atriz de Helena Bonham Carter como a risada da dubladora em português ficaram muito boas, pô. As duas têm um tom de voz parecido, tá ligado? Aí ficou
muito.
Coitadinha.
E na verdade, ela é uma atriz assim sensacional, né?
É, Bonham Carter é sem noção, pô.
Não era que é a esposa de Tim Burton,
era,
né?
Era. Ela é muito boa. Ela é uma personagem que tem muita presença. E isso é uma das coisas muito positivas também em Harry Potter.
General, né?
Porque eles conseguem trazer muito peso para um personagem que se destaca. Não é aquele, por exemplo, nunca é um cara insosso
da
frente. Né? Sempre é uma pessoa que tem muita presença. Inclusive o próprio Neville. É a própria Luna, que deveriam se passar, né, sem sal aqui e acabam se destacando pra caramba, velho, os personagens.
E muito,
né? Não, não é por isso que, assim...
Pronto. Pode falar.
O livro e o filme, eles saíram bem próximos um do outro. Esse foi o único filme que saiu muito próximo de um livro. Foi isso aí. E a galera, pô, amou a Luna desde o livro.
Eu gostei muito.
Os filmes, a galera ama essa personagem. Tipo assim, o fandom dela, pô, é um dos maiores que tem, pô, em Harry Potter.
Luna,
um personagem que, tipo assim, sabe, que podia não ter se destacado. Principalmente por ser aquela aluadinha, né, tal. Meio apagadinha. E tá ali, velho. Com uma presença bem marcante.
Tá, um comentário que eu queria fazer sobre esses personagens que aparecem, que são muito cativantes, né? Tipo, nesse filme mesmo, poxa, qual é o nome da... Desperdiu o... Aqui da Reducto direto, o nome dela?
Gina.
A Gina mesmo.
Gina Weasley.
Gina não, Weasley. Não é uma personagem carismática. Entendeu? Não é. Eu, particularmente, não acho. Né? Já a Luna, tipo, totalmente diferente. A Gina aparece desde o segundo filme. Desde o primeiro filme. Né? Ela aparece desde o primeiro filme até o último. Né? E a gente não vê tanto carisma na personagem. Né? Tipo, aí quando surge uma Luna, pô! Entendeu? Ela já... Tipo, é muito mais... Uma presença muito mais marcante, né, do que a própria Gina, né?
Isso tá no fato de escrever bem os personagens, né? Porque os personagens são muito bem escritos. Então, assim... Todo mundo se destaca quando é pra se destacar.
Isso.
Até aquele Finnegan lá, né? O que explode tudo. Ele tem um papel bem forte aqui, tipo... Da família dele não tá, né? Do lado do Harry, né? Ele chama o Harry de mentiroso e tal. E no final ele... De desculpa.
E Harry é ódio, Harry xinga a mãe, viu?
E ser bem necessário lá na conclusão, né?
A sorte de Harry é porque ele não xingou um cara brasileiro, porque senão ele teria apanhado ali, né?
Aí, tipo,
xingar a mãe
Os personagens são muito bem escritos. Você vê que ninguém se apaga, velho. Ninguém se apaga. Ainda bem que tiraram aquele negócio lá do livro. Da Hermione, com aquele negócio de liberdade dos elfos, que, meu amigo, é tão chato. A personagem, ela ia se apagar, todo mundo ia odiar ela.
Ia ficar com ódio.
E cada um consegue ter o seu papel. O
destaque, cara, né?
Todo mundo no seu lugarzinho ali, todo mundo no seu lugarzinho.
Até aquele boyzinho lá, pô, que, como é o nome dele, que é o fotógrafo. Que ele vive tirando... Que ele,
como... Acho que é Nigel, né?
Nigel, sim. Até o Nigel, pô, tem o destaque sempre dele lá. Que eu falava nisso, eu tava vendo uns negócios, pô, no... Os coisas de Harry Potter, que tem essa coisa de Harry Potter que vão estourar explodir sua mente.
Ah, não, Eita, me lembrei agora, rapidinho. Não é Nigel, não, é Rony Griff.
Eu não sei. Que ele morre, tá ligado? Sim. Aí, tipo, disse que toda vez, uma vez por ano, na manifestação de morte dele, Harry vai, pô, leva uma foto autografada, porque ele não queria um autógrafo de Harry Potter, pô. Sim, uma foto com autógrafo. Aí ele diz que toda vez no aniversário de morte do boizinho, Harry deixa uma foto autografada no túmulo dele, pô. Que porra. E nesse filme ainda também tem a alopração outra dos irmãos Weasley, né?
Esse é muito massa. É. Um trote, né? Aquele trotezinho.
Os caras estão aí acabando na prova com a prova lá.
Só pra corrigir, na verdade é Colin Greaven.
Isso, Colin Greaven.
É ele.
Vai chegar lá explodindo tudo na prova lá.
Nigel é o pirraia que vai tá levando as coisas pra pra Ron, pô. Porque Ron disse que prometeu pra ele um autógrafo de Harry. Pô, vê que fala,
não, então esse daí que eu tô falando, que eu confundi. Esse Nigel mesmo. Que Harry leva foto, tá ligado? Porque ele morre, né, no último confronto lá na Relíquia da Morte.
Caramba, bicho. Muita loucura.
Muita gente se vai, né?
É.
Isso é verdade.
Um dos gêmeos. É...
Coitado.
Eu não vou contar mais. Deixa eu ver.
Assim, o final é bem agridoce, né?
Bastante.
É a galerinha indo embora.
Tipo assim, o final do Enigma do Príncipe, ele é um final merda, né? É aquele final que deixa todo mundo na merda. Mas esse aqui é um final agridoce, velho. Porque assim, e aí, velho? O cara voltou, velho. O ministro da magia pede demissão.
O velho deu uma comida de barro da porra.
Todo mundo descobre que o Satanás voltou e agora o bicho pega. E tipo assim, os comensais estão todo mundo solto, cara.
Todo mundo solto. Daí pra frente o bicho vai pegar, né? Daí pra frente o bicho pega, né?
Complicado.
Daí pra frente é só pra trás.
Daí pra frente é só pra trás é muito bom.
Justamente, é isso, né?
Daí pra frente é só pra trás é muito bom, velho. Muito bom, que frase top.
É, a gente vai ver aí a influência total na parte política, né, tal, tudo mais, que o novo ministro da magia é eleito e tudo, né, que é, eu acho que é até o próprio marido de Bellatrix, né. Eu acho que é ele que é eleito. Eu nem sei.
O marido de Bellatrix, ele morre, pô.
Não, mas só que ele não, é ele
eleito. Sim, é verdade. Ele que vira ministro, né? Não, isso. Antes...
É ele?
Não, é ele que ele vira agora? Não sei. Será
não me lembro.
Porque tem ele, aí depois tem aquele sensal lá que fica durante... A Relíquia da Morte, né? Que é
sim.
Sensal lá.
Eu não me lembro. Eu sei que no final de tudo que fica aquele bicho lá, né?
É porque realmente é muito
personagem, pô. É muito personagem.
Mas, assim, resumindo, aqui nesse filme, todos os personagens que são apresentados, eles têm uma boa resolução. Né? Tá todo mundo incrível, como sempre, esse filme, eu tenho muito ele na mente, cara, porque esse com certeza foi o filme. Ele não é o meu favorito, mas ele com certeza foi o filme que eu mais assisti. Ele é o meu segundo.
Sim.
Foi o que eu mais assisti, cara. E assim, quando eu lembro de assistir esse filme, assim, colocando pra assistir, bora assistir um filme de Harry Potter, bora. Aí eu botava esse filme. Tá ligado? Pra
uhum.
ver essa batalha final, conversar sobre essa batalha final.
Isso.
E isso aconteceu com o livro também, né? Quando eu li esse livro, eu fiquei, caramba, velho, esse livro é muito bom, velho. É muito bom mesmo. Então...
Eu também, eu assisto bastante esse filme.
Eu nunca li o livro, né? Até porque eu não sei ler, então tem que ver o filme, né?
Agora.
Eu não sei ler, e o livro não tem figura aí no meu ver, então tem que ver o filme.
É, muito bom, muito bom.
Só sei ler as figuras, né?
Só sei ler as figuras.
Mas a partir de agora, daqui é só pra frente. Pessoal, nós vamos regular aí esse especial e fazer, né, os outros pra gente concluir essa saga e já, quem sabe, escolher a saga do ano que vem, né? O que a gente vai fazer, a gente tem que pensar nisso também.
É isso aí.
A gente a gente vai falar sobre a saga Velozes e Furiosos.
Eita,
do nada.
Saga boa.
E depois vocês escolhem, público, ou Velozes e Furiosos ou Transformers.
Tem Resident também, pô, Resident Evil.
Tem Resident também.
Eu vou dizer uma coisa pra você, Resident, não vou assistir não, velho.
Compreensível, compreensível.
Não, mas, beleza, ó. Mas, assim, vamos lá, por alto, né, qual é o saldo desse filme aí pra vocês?
Eu posso começar?
Pode sim.
Olha, eu vou dar uma nota rapidinha aqui, viu? Rapidinha, eu vou dar nota 9. Tá de boa.
Eita. De 10.
Vai. Assim, esse filme é o meu predileto, como todo mundo sabe, né? Mas não é porque ele é meu predileto que o cara vai dizer que é perfeito, não. Eu vou com o Juninho e ele merece um 9 também. Ele ganha um 9. 9 de 10, tá muito bom.
É, que 9 é uma nota boa mesmo.
É, na terra que a turma dizer que o filme com nota 9 é ruim, eu digo, pô, aí que a nota 9 é ruim, eu digo, pô.
Nota 9. Mas assim, pô, velho, ele merece cada pontinho do 9, cara. Vou falar, merece. Aqui a gente tem. Então, se. Aqui, você não ficou convencido de que Harry Potter e seus amigos realmente eles são os caras certos pra combater essa merda toda aqui?
Vai fazer outra coisa.
Total.
É. E a gente não pode terminar sem falar sobre a importância desse personagem, como ele é muito bem desenvolvido, tanto no livro como no filme, e o quanto ele vai pesar aqui, porque aqui a gente tem a morte de Sirius Black, né, cara?
É.
Que é um luto eterno, cara. Até hoje, tá o pessoal de luto aí, e com teorias de que ele possa estar vivo dentro do véu, e que um
dia
ele pode aparecer aqui, quem sabe, como um vice-presidente de Bolsonaro.
Oxe, é o doido.
Fudeu!
Do nada, Sirius Black.
Pressão do caramba,
velho. Bora.
Desgraça. É isso aí, né, velho? Tirando esse filme aqui, pô. Vamos esperar só o filme de Bolsonaro aí, pô. Dark Horse aí, ó.
Olha o puro. Tá ok?
Vixe, Maria.
Mas é isso aí, meus queridos. Especial Harry Potter. Vamos continuar. Isso aí foi a Ordem da Fênix. Ficamos por aqui. Abraço pra vocês. Espero que tenham se divertido. Abraços.
Fui.
Se não se divertiram também, é o problema de vocês.
Pedro, todo mundo sabe que tu chora no banheiro.
Claro, pô. Por que não?